no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 8 de abril de 2025.
Vamos ao destaque do dia, construção civil.
Presidente Lula e ministros se reúnem com representantes do setor que gerou mais de 100 mil empregos no ano passado.
Falam da expansão do Minha Casa Minha Vida para aquecer ainda mais a economia da construção em 2025.
E presidente destaca que reduzir o déficit habitacional e garantir qualidade das casas é uma das prioridades para o governo.
Nós precisamos resolver o déficit habitacional. Ainda tem muita palafita nesse país.
E ainda, combate à dengue.
Ações serão intensificadas em 80 municípios com alta transmissão da doença e crescimento no número de casos.
Força Nacional do SUS está preparada para atender as cidades com até 150 centros de hidratação para evitar agravamentos e internações.
Você vai ouvir também apoio a municípios que sofrem com chuvas intensas na região sudeste.
Defesa Civil Alerta é uma das ferramentas que ajudou a salvar vidas em Angra dos Reis e Petrópolis no fim de semana.
Para saber mais sobre o trabalho do governo federal, vamos conversar com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Com um crescimento de 4% no ano passado e mais de 100 mil novos empregos gerados, o setor da construção civil movimentou 300 bilhões de reais em 2024.
Hoje, em encontro com empresários do setor, o presidente Lula e ministros destacaram que a redução do déficit habitacional é uma prioridade para o governo.
Para isso, o programa Minha Casa Minha Vida foi ampliado e deve ajudar a aquecer ainda mais o mercado da construção civil esse ano.
O setor que movimentou mais de 300 bilhões de reais em 2024 e criou 100 mil empregos, segundo o Instituto Nacional de Geografia e Estatística, o IBGE. A construção civil brasileira cresceu mais de 4% em 2024 e a expectativa do governo federal é que o setor continue crescendo em 2025 com o anúncio de uma nova linha de crédito no programa Minha Casa Minha Vida para famílias com renda mensal de até 12 mil reais. Como detalhou o ministro das Cidades, Jader Filho.
Serão inicialmente 120 mil famílias que hoje não encontram condições ideais de financiamento no mercado. Vamos possibilitar o parcelamento em até 420 meses com uma taxa de juros de 10,5% ao ano.
O papel da construção civil para diminuir o déficit habitacional brasileiro, hoje de 7 milhões de moradias, foi ressaltado pelo presidente Lula.
Esse setor continua e por muito tempo será um setor de ponta nesse país. Até porque falta muita coisa para a gente fazer.
Que investir na construção de casa para o povo, ninguém pode dizer que é gasto. Precisamos dar um jeito de dar um salto de qualidade. Nós precisamos resolver o déficit habitacional. Ainda tem muita palafita nesse país.
Na abertura do 100º Encontro Internacional da Indústria da Construção em São Paulo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou que a geração de empregos é uma prioridade do governo federal.
Com mais investimento, e temos que comemorar em 2 anos, um crescimento do investimento público e privado no país acima de 35%. Em 2 anos... um crescimento e uma geração de emprego de 3 milhões e 200 mil postos de trabalho.
O Encontro Internacional da Indústria da Construção Civil faz parte da FEICOM 2025, considerada a maior feira do setor. O evento reúne empresas, profissionais, lançamentos imobiliários e anúncios de inovações tecnológicas no ramo. De São Paulo, Ana Graziela Aguiar.
Presidente Lula chega hoje a Tegucigalpa, capital de Honduras.
Ele vai participar amanhã da 9ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Países Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC.
É possível também que o presidente tenha algumas reuniões bilaterais com líderes da região.
A repórter Graziela Bezerra está em Honduras e tem as informações para a gente. Temos a Graziela? Muito bem, a Graziela Bezerra está em Honduras e preparou para a gente uma reportagem para falar um pouco mais sobre a CELAC. O presidente Lula vai participar, então, amanhã da 9ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo Latino-Americanos e Caribenhos, que ocorre em Tegucigalpa, capital de Honduras. O encontro tem como objetivo reforçar a integração regional e combater as mudanças climáticas e a segurança alimentar.
Alguns dos assuntos que serão debatidos são mulheres, paz e segurança.
Estão previstas reuniões bilaterais também do presidente com alguns líderes da região. Vamos então acompanhar a reportagem da Graziel.
Tegucigalpa é a capital de Honduras e um dos significados desse nome é lugar onde os nobres têm suas casas. Mas durante esta semana, Tegucigalpa também pode ser chamada de anfitriã das 33 nações que participam da 9ª Cúpula da CELAC, a comunidade de chefes de Estado e governo latino-americanos e do Caribe. O Brasil voltou à CELAC em 2023, após ter se retirado do Fórum Latino-Americano em 2019. O presidente Lula participa do encontro nesta quarta-feira, trazendo para as discussões assuntos como integração regional, segurança alimentar e combate às mudanças climáticas, como explica a embaixadora Gisela Padovan, secretária de América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores.
A participação do presidente é um claro sinal da prioridade que, aliás, sempre foi dada pelo presidente Lula e pelo Brasil à integração. O primeiro ato de política externa do presidente Lula foi retornar à CELAC, na cúpula de Buenos Aires. Depois criou-se o Consenso de Brasília, em maio nós retornamos ao UNASUL, estamos trabalhando para retornar ao CELA, quer dizer, a integração regional volta a ser uma prioridade.
Um tema que o Brasil pretende defender é a candidatura única da América Latina e do Caribe para a Secretaria-Geral da ONU. Segundo a embaixadora Gisela Padovan, a proposta brasileira é que o cargo seja ocupado por uma mulher.
Pelo esquema de rotatividade regional, a gente entende que caberia à América Latina e ao Caribe. Então, nós estamos propondo que os países se unam, comecem a trabalhar em torno de uma candidatura única que nos dá maiores chances de fazer valer esse princípio da rotatividade. E a segunda, sobre mulheres, paz e segurança, que, como todos sabem, é um tema muito caro ao Brasil, que já propôs nas Nações Unidas, em outras instâncias, sempre esse tema da vinculação de mulheres com paz e segurança.
Os 33 países que compõem a CELAC representam juntos a terceira maior economia do mundo, com um PIB estimado em cerca de 7 trilhões de dólares. A população da comunidade é de aproximadamente 670 milhões de pessoas. A região é também a maior produtora de alimentos do planeta e a terceira maior em geração de energia elétrica. De Tegucigalpa, em Honduras, Graziele Bezerra.
O último fim de semana foi marcado por muita chuva na região sudeste. Cidades do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo tiveram registros de pessoas desalojadas.
E o governo federal atuou no apoio aos municípios e estados antes mesmo desses temporais que começaram na última sexta-feira.
Para saber quais são essas ações que o governo está realizando, a gente recebe aqui no estúdio da Voz do Brasil o ministro do Desenvolvimento e da Integração Regional, Valdez Góes. Boa noite, ministro. Bem-vindo.
Boa noite, Luciano, Mariana. Prazer estar aqui mais uma vez na Voz do Brasil. Estou à disposição de vocês, todos os ouvintes e telespectadores.
Ministro, vamos começar falando sobre essas cidades afetadas pelas chuvas, principalmente Angra dos Reis e Petrópolis. Qual é a situação hoje? Ainda tem pessoas desalojadas? As chuvas já diminuíram?
Angra dos Reis, inclusive hoje à tarde, uma das reuniões minha foi com o prefeito Cláudio para tratar uma série de questões. E neste momento ainda tem 84 pessoas em abrigos, mas chegou a ter 382 pessoas em abrigos. E as chuvas, que foram muito intensas, foi mais de 324 milímetros em 24 horas, com muito alagamento, deslizamento, né, enxurradas, chegou a atingir mais de 5 mil pessoas direta e indiretamente. Mas no dia de hoje, já se restabelecendo, com 84 pessoas em abrigo.
Pois é, ministro, inclusive essas cidades têm histórico mesmo, né? Já de enchentes, deslizamentos, inclusive mortes em decorrência dessas tragédias climáticas, mas dessa vez, mesmo com o alto volume de chuvas, não houve registro de óbitos. O novo sistema Defesa Civil Alerta ajudou a evitar o pior?
Mas tenha certeza disso, Mariana. Nós, inclusive, quando do teste nas cidades pilotos, Angra dos Reis participou, antes de nós disponibilizar para todos os estados do Sul e Sudeste esse sistema, que é um sistema altamente moderno, inovador, que salva vidas e patrimônio das pessoas. Então, Angra já tinha participado do teste e agora, diante desse evento, foi utilizado. Tanto o sistema extremo, né, como também aquele que ainda está tempo para as pessoas se prevenirem. E por isso nós não tivemos nenhum óbito em Angra dos Reis. Deve-se muito ao sistema Defesa Civil Alerta, criada pelo governo federal, disponibilizada já a todos os estados de Sul e Sudeste, todos, sem exceção, já usam o sistema, já foram habilitados, credenciados por nós da Defesa Civil Nacional e pelo governo federal, e Angra dos Reis é um bom exemplo disso.
Só para a gente explicar, Luca, antes da sua pergunta, o Defesa Civil Alerta é aquele sistema em que a pessoa recebe no celular um alerta da Defesa Civil quando vai ter um evento climático intenso, né?
Exatamente. Recebe poucos países, são máximo 5-6 países no mundo que já detêm essa tecnologia. E desde o início do governo, o presidente Lula me recomendou que tomasse essas providências, junto com o Ministério das Comunicações, Anatel e Defesa Civil Nacional, criamos, disponibilizamos para Sul e Sudeste e estamos no processo de expansão para todo o país agora.
A previsão dessa expansão
é para quando? Defesa Civil Alerta, nós temos parceria com todas as empresas de telefonia celular. E o cidadão, independente de morar ou não numa área de risco, se estiver passando por lá, e estiver diante de uma situação que nós precisamos alertá-lo, que tem que se retirar ou se proteger, ele receberá o comunicado, seja nacional, estrangeiro, morador ou visitante da área de risco.
Certo. Ministro, no domingo, o governo federal também já reconheceu sumariamente a situação de emergência dessas cidades, né? Isso significa que o governo decretou a situação de emergência, mesmo que as cidades, antes mesmo das cidades solicitarem? E como é que isso ajuda os municípios?
O evento foi de sexta para sábado. No sábado, alguns municípios decretaram emergência, o caso de Angra dos Reis e Petrópolis. E no domingo, como todos sabem, nós funcionamos todos os sábados, domingos, feriados, o governo federal, a Defesa Civil Nacional, no domingo nós publicamos em Diário Oficial da União um reconhecimento sumário da situação de emergência de Angra e Petrópolis. E já na segunda-feira iniciamos o trabalho de preparar o plano de ajuda humanitária para poder apoiar todos os moradores e também a prefeitura na resposta à sociedade.
E a Defesa Civil Nacional ajuda os gestores dos municípios a montar planos para recuperar a situação?
Nós ajudamos com reunião presencial e virtual. Inclusive, eu estou nesse momento com a equipe coordenada pelo secretário nacional de Defesa Civil, Volney, que desde domingo estava em Angra dos Reis, hoje está em Petrópolis, ajudou a construir o plano de trabalho de ajuda humanitária de Angra dos Reis. Nós aprovamos já hoje, já estamos liberando R$4.100.000 só de ajuda humanitária e agora estamos apoiando nos planos de restabelecimento e reconstrução. E o mesmo estamos fazendo também com Petrópolis, provavelmente hoje à noite entre no sistema já o plano de Petrópolis. E o secretário nacional está lá com a equipe da prefeitura, numa sala, em frente ao computador, recebendo as informações e ajudando a construir o plano de resposta, de ajuda humanitária, de restabelecimento. E amanhã a gente deve apoiar também e aprovar o plano de ajuda humanitária para Petrópolis.
Inclusive, nesse caso específico das chuvas na região sudeste, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional já vinha acompanhando e avisando as defesas civis, né, desde o início do mês, que haveria um evento climático ali intenso, né? Como é que foi esse trabalho?
A gente estava monitorando a situação dos eventos para o Rio, São Paulo e Minas Gerais desde segunda-feira. Chegou dia 3, na quinta-feira, nós tivemos a confirmação meteorológica dada pelo SEMADEM e IMET que iria acontecer o evento. Nós não podíamos precisar a quantidade de chuva que cairia na região, só uma aproximação, e por isso nós garantimos todo o trabalho de preparação. Então, na terça-feira, nós reunimos mais de 250 profissionais que atuam em defesa civil do estado do Rio, de São Paulo, de Minas Gerais e dos municípios, com a Defesa Civil Nacional, fazendo toda a preparação para a resposta em desastre. O evento aconteceu de sexta para sábado e no sábado nós já atuamos já fazendo o reconhecimento de domingo, né, com os decretos.
Esse tipo de atuação também ajuda a salvar a vida, né, ministro?
Não tem a menor dúvida. Você imagina, o monitoramento nosso era Rio, São Paulo e Minas Gerais. como o ano passado nós fizemos também.
É, e houve uma concentração que, muito forte, né? Nessa época do ano tem problemas.
Caiu,
né,
em Angra dos Reis 324 milímetros em 24 horas. Então foi um volume significativo. Obviamente, longe de ser o volume que caiu lá no litoral paulista, em São Sebastião, foi 680 milímetros. Mas às vezes, 300 milímetros, dependendo da situação, causa um estrago muito grande. Mas agora a gente tem o Defesa Civil alerta, tem a preparação antecipada dos agentes públicos, tem o apoio do governo federal antes de acontecer o problema, os órgãos que monitoram toda a questão meteorológica também do governo federal, que é o SEMADEM, IMET, se antecipando nas informações. Então a gente chega muito mais preparados para apoiar estado e municípios, mas sobretudo a comunidade local.
E como é que funciona, ministro, essa parceria Defesa Civil, governo federal, estadual e municipal?
Olha, o governo federal, por recomendação do presidente Lula, desde o primeiro dia de mandato, trabalha aproximação. Então, independe se a responsabilidade é do município, estado ou governo federal. Nós gostamos de trabalhar como sistema, por isso que nós já fizemos o primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que já está disponível já. Criamos um sistema de alerta precoce para que a gente assista as pessoas. Nós não podemos diminuir os eventos, né, a intensidade deles, mas nós podemos salvar a vida e patrimônio das pessoas desde que a gente funcione enquanto sistema. E essa é a orientação do presidente Lula. O governo federal, através do Ministério da Integração, Defesa Civil Nacional, SEMADEM, e SENAD, a gente fica monitorando em tempo real a situação meteorológica, geológica, climatológica, para nos antecipar na preparação, no alerta às autoridades dos estados e municípios e assim chegar até as pessoas. Inclusive, para cada município ou estado que a gente habilita para utilizar o sistema Defesa Civil Alerta, eles precisam ter um plano de contingência, para as pessoas saberem por onde vão fazer a evacuação e onde irão se proteger para evitar que vidas sejam ceifadas.
Pois é, essa era uma dúvida, ministro, que eu tinha. Quando uma pessoa recebe ali um alerta do Defesa Civil Alerta, né, o celular dela vai vibrar, o alerta vai entrar, não importa se o celular estiver no silencioso, vai entrar o alerta ali. E aí,
ele pode estar assistindo um filme no YouTube, vai travar e entrar o alerta.
Não importa o que esteja fazendo com o celular, ou se ele estiver ali em modo repouso, vai entrar.
Também. Se não tiver pago a conta, vai entrar a si mesmo.
Do mesmo jeito.
Mesmo jeito.
E aí, é importante, então, que os municípios tenham esse plano de defesa civil para que as pessoas, ao serem alertadas, saibam para onde ir e como fugir, né?
Mariana, para nós habilitarmos e credenciarmos um estado ou um município a utilizar o sistema, nós treinamos, capacitamos as equipes e eles também apresentam um plano de contingência. Eles devem ter a área sinalizada, área de fuga que deve ser seguida pelo morador e abrigamento já definido para que aquele morador seja protegido.
Agora, pensando assim num gestor de um município pequeno que queira buscar ajuda do governo federal para preparar esses planos, ele pode também fazer esse caminho, ele ir direto procurar a Defesa Civil Nacional?
Pode, mas independente disso, nós estamos sendo proativos. Nós disponibilizamos o sistema para todo o Sul e Sudeste. Agora, neste mês, 26 a final do mês, vai depender da agenda do presidente Lula, que ele quer participar, nós vamos disponibilizar para todos os estados do Nordeste. Já foram capacitados por nós, treinados, pessoas preparadas, sistemas organizados, os estados já estão todos habilitados pelo governo federal e já vamos disponibilizar para o Nordeste e depois vamos fazer a agenda do Norte e Centro-Oeste.
Muito bem, a gente conversou ao vivo com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Ministro, muito obrigado por sua participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, Luciana, a você, a Mariana e principalmente os telespectadores.
Uma proposta de emenda à Constituição vai fortalecer as ações de segurança no país, reduzir os índices de violência e combater o crime organizado.
Depois de vários debates sobre o assunto, o Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentou o texto a líderes da Câmara dos Deputados, por onde vai começar a tramitar a proposta.
Tanto o governo quanto os parlamentares concordaram que a questão da segurança é uma prioridade para o país.
Conhecida como PEC da Segurança Pública, a proposta de emenda à Constituição deve ser enviada ao Congresso na próxima semana. Nessa terça-feira, a medida foi apresentada pelo governo aos líderes da Câmara dos Deputados. A PEC dá maior poder à União para estabelecer diretrizes de atuação das forças de segurança no país e a Política Nacional de Segurança. Amplia o alcance de atuação da Polícia Federal, assegurando que a corporação terá competência para investigar milícias e crimes ambientais, e amplia as competências da Polícia Rodoviária Federal, que passaria a ser chamada de Polícia Viária Federal e teria como responsabilidade o patrulhamento de ferrovias, hidrovias e rodovias. Segundo o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, é uma pauta prioritária do país.
Eu acho que agora, tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo deve à sociedade brasileira a discussão desse grande tema, que é o tema relativo à segurança pública, que ao lado da educação e a saúde, preocupam o cidadão comum.
A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, avaliou como positiva a reunião com os líderes da Câmara dos Deputados.
Acho que a reunião foi muito proveitosa, o que nós sentimos é que os líderes tiveram muita receptividade com o tema, muita concordância, e as dúvidas que poderiam ter sobre essa matéria, inclusive sobre a autonomia dos estados e municípios, foram dissipadas.
Assim que enviada ao Congresso, a proposta do governo vai ser primeiro analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e depois passa por uma comissão especial dedicada apenas a esse tema. Por se tratar de uma PEC, a proposta precisa de 3/5 dos votos em cada casa em 2 turnos. Portanto, 308 votos na Câmara e 49 no Senado. Reportagem Pablo Mundim.
Combate à dengue. Para reduzir casos graves e mortes pela doença, o Ministério da Saúde vai intensificar as ações de enfrentamento em 80 municípios prioritários.
Os locais foram selecionados por terem alta transmissão da doença ou aumento no número de casos e com mais de 100 mil habitantes.
São 55 municípios de São Paulo, 14 do Paraná e 11 dos estados da Bahia, Goiás, Rio Grande do Norte, Acre e Pará.
A Força Nacional do SUS está preparada para atender a essas cidades com centros de hidratação, um investimento de 300 milhões de reais. É o que explicou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Nós estamos preparados para instalar 150 centros de hidratação, que tem 100 leitos cada um deles. Se for necessário, nós faremos isso. Nesses 80 municípios, nesses estados, onde tem a grande concentração de casos hoje, e o grande esforço nesses estados é orientar a população, qualificar seus profissionais de saúde, organizar o atendimento de uma forma que a gente reduza caso grave e óbito.
O Ministério também anunciou a distribuição de mais de 1.000 equipamentos que vão borrifar inseticida dentro das casas e quintais, atuando de forma mais ágil no controle do mosquito.
E também a criação do Comitê Permanente de Mobilização contra a Dengue, além do lançamento de uma campanha de prevenção às arboviroses, que são doenças transmitidas por insetos.
O ministro Alexandre Padilha destacou que a importância de todos atuarem contra a dengue no país.
O outro foco nosso é os demais estados do país, os demais municípios do país, compreenderem que o fato da gente ter reduzido em 75% o número de casos, ter reduzido em 82% o número de óbitos, não é motivo para baixar a guarda em relação à vigilância, às ações de mobilização.
Cerca de 39 milhões de reais do Fundo Amazônia serão destinados a pequenos produtores rurais e extrativistas das cadeias de óleos vegetais, açaí e pescado do Amazonas.
O anúncio foi feito pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
O projeto será executado pela Associação dos Produtores Rurais de Caruari e vai atender 2.400 famílias em cerca de 76 comunidades da região.
A ideia é fortalecer as organizações comunitárias, a diversificação da produção extrativista e o aumento de oportunidade para comercialização e geração de renda.
Com isso, o governo federal quer fortalecer as cadeias sustentáveis e o comércio ribeirinho da região do Rio Juruá, onde comunidades isoladas podem levar até 52 horas para chegar aos centros urbanos.
Mais um mercado de portas abertas para o Brasil, desta vez para o Marrocos e Peru.
Para Marrocos, foi autorizada a entrada de miúdos bovinos brasileiros naquele país, além de terem sido atualizados os requisitos para a exportação de carne bovina.
Já para o Peru, foi acertada a exportação de feijão azuki e feijão caupi.
Com esse anúncio, já são 48 mercados abertos só esse ano. Desde 2023, já foram 348 novas oportunidades de negócio.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
CNJ realiza a cerimônia de entrega de registros de nascimento com nomes indígenas.
STF suspende decisões do TCU que restabeleciam sistema de controle de bebidas.
Segunda turma do TST condena a empresa a indenizar vaqueiro por queda de cavalo.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Carlos Eduardo Cunha.
O Conselho Nacional de Justiça realizou nesta terça-feira cerimônia de entrega de registros de nascimento com nomes indígenas.
O CNJ também lançou uma cartilha para orientar essa população sobre os próprios direitos. Marcelo Della Libera.
O Conselho Nacional de Justiça realizou nesta terça-feira uma cerimônia para registrar a alteração no nome de nascimento da presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, e do vereador e escritor Daniel Munduruku e de outras lideranças indígenas. A alteração passou a ser permitida em dezembro do ano passado, quando foi aprovada uma resolução conjunta do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre o registro civil de nascimento da pessoa indígena. Agora, é possível que a pessoa indígena modifique seu nome extrajudicialmente. Fica permitido, inclusive, que seja incluído em seu nome a etnia, o grupo, o clã e a família indígena a que essa pessoa pertence.
Supremo Tribunal Federal suspende decisões do Tribunal de Contas da União que restabeleciam um sistema de controle de bebidas interrompido em 2016.
O relator, ministro Cristiano Zanin, entendeu que a Receita Federal tem o poder de regular as obrigações de impostos e contribuições. Fernanda Porto.
Ao fazer o pedido, a Advocacia Geral da União argumentou que a Receita Federal tem competência legal para suspender o sistema e que o órgão não extrapolou suas funções ao tomar essa decisão. Conforme a AGU, o Tribunal de Contas da União teria ido além das atribuições ao mandar restabelecer o sistema, decidindo sobre matéria tributária e fazendo controle de constitucionalidade de norma federal. O sistema de controle de bebidas era usado nas indústrias para contar a quantidade de cervejas, refrigerantes e águas envasadas, além de identificar a marca e o tipo de produto fabricado. O mecanismo era instalado pela Casa da Moeda do Brasil sob supervisão da Receita, mas a operação passou a ser terceirizada para uma empresa privada.
Credor que vai à audiência de renegociação por superendividamento, mesmo sem propor acordo, não pode ser punido como aquele que não comparece.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Ochoa.
A Justiça do Rio Grande do Sul definiu a um banco que foi à audiência e não propôs acordo sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor para casos de ausência injustificada, como a interrupção dos encargos por demora no pagamento da dívida. Só que a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial do banco. Para o relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, como a obrigação de fazer a proposta de repactuação de dívida é do consumidor, o credor que participa da audiência não poderia ser penalizado como se não tivesse ido ao ato.
Empresa vai indenizar vaqueiro em R$20 mil por queda de cavalo.
A decisão é da segunda turma do TST. Larissa de Paula.
Na ação, a vítima disse que lidava com gado de uma fazenda. Uma vaca o atingiu e ele caiu do cavalo. O vaqueiro teve que fazer cirurgia após ter fraturado o braço e rompido o tendão. Ele ficou afastado vários meses. A segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou a agropecuária a pagar indenização por dano moral por entender que riscos inerentes ao trabalho com animais não podem ser transferidos ao empregado.
Tribunal Regional Federal da Primeira Região mantém condenação de homem por discurso de ódio contra indígenas no Amazonas.
A indenização foi fixada em R$30 mil. Júlia Costa.
O réu administrava páginas nas redes sociais e foi condenado por publicar conteúdos discriminatórios e incitar o ódio contra um povo indígena do Amazonas. Na ação, o Ministério Público Federal argumentou que a liberdade de expressão não é um direito absoluto e não pode ser usada para justificar discursos discriminatórios e de ódio, conforme entendimento do STF.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Avança projeto que permite porte de arma para advogados. Senado inicia debate sobre redução de jornada de trabalho para 36 horas semanais. Banco Central diz que gasto com BETs chega a 30 bilhões por mês e que não pode vetar uso do Bolsa Família para apostas. Boa noite. Em audiência na CPI das apostas, no Senado, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o secretário-executivo, Rogério Luca, revelaram que os brasileiros gastam entre 20 e 30 bilhões de reais por mês com apostas online. Galípolo alertou ainda que o BC não tem poder legal para impedir o uso de recursos do Bolsa Família e do PPC, o benefício da prestação continuada, nas chamadas BETs. A CPI investiga o superendividamento de apostadores, sites irregulares e possíveis ligações com o crime organizado. Os detalhes com Pedro Pinci.
Segundo o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a autoridade monetária não tem poderes legais para impedir o uso de recursos do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada nas apostas online.
Hoje o Banco Central não tem nenhuma atribuição para poder fazer esse tipo de impedimento, para que pessoas que recebem o Bolsa Família não façam apostas, não está dentro da nossa competência, nem escopo, nem tem atribuição para isso.
Galípolo esclareceu que a fiscalização e a punição relacionadas à regulamentação do setor cabem somente ao Ministério da Fazenda, inclusive com relação às instituições de pagamento que prestam serviço às BETs. Segundo ele, seria necessário alterar a legislação para permitir ao Banco Central aplicar multas ou impedir as atividades que infringissem as regras para as BETs. Por exemplo,
o Banco Central passar a fazer qualquer tipo de controle de pessoa física por instituição de pagamento, eu acho que não só teria um problema do ponto de vista do que é o sigilo, que a gente deve preservar, como eu citei aqui bem, de cada um, como também não acho que seria uma avanço legal para o Banco Central poder fazer isto.
Segundo o presidente do Banco Central, a BET que atua sem autorização do Ministério da Fazenda não necessariamente comete delitos como lavagem de dinheiro ou envio legal de dinheiro ao exterior. Quando há essa relação, o Banco Central atua de outra maneira com a instituição financeira que presta serviços a elas.
O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, defendeu que o Brasil precisa se posicionar diante do aumento de tarifas anunciado pelos Estados Unidos. Segundo ele, as medidas do presidente Donald Trump visam proteger a economia americana e restringir a concorrência estrangeira. Mourão destacou que o Brasil também foi afetado com um aumento de 10% nas tarifas, especialmente para a indústria e o agronegócio. Apesar dos impactos, ele acredita que este é o momento de o país avaliar seus interesses e reforçar sua posição no cenário internacional, sem se alinhar automaticamente a blocos ou potências, mas priorizando a defesa da soberania nacional.
Ovacionar cegamente o tio Sam é fechar os olhos para a realidade mundial e para a necessidade de o Brasil poder negociar com o mundo todo. Não nos serve nem o anti-americanismo infantil e nem a bajulação. O que nos serve é buscarmos os nossos interesses, que entre nações não existe amizade, existe os interesses, que ora coincidem e ora não.
viver para o trabalho ou trabalhar para viver? Esse dilema foi assunto de uma audiência pública hoje sobre a proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada semanal de trabalho de 44 para 36 horas. O repórter Alexandre Campos tem os detalhes.
Os participantes do debate na Comissão de Constituição e Justiça concordaram que a redução da jornada vai beneficiar diretamente o trabalhador, que terá mais tempo para atividades de lazer e até mesmo para se capacitar. Rosane Silva, representante do Ministério das Mulheres, afirmou que as trabalhadoras são duplamente prejudicadas com a manutenção da atual jornada de 44 horas semanais.
Além disso, no trabalho de cuidado com os afazeres domésticos, elas desempenham em média 6 horas semanais a mais que os homens.
Relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, afirmou que a redução da jornada vai beneficiar quem realmente mais precisa.
Quem é que fica com o peso do trabalho de 44 horas? Aquelas pessoas que pegam transporte, que moram mais distante do seu trabalho, as pessoas que têm uma atividade mais exaustiva do ponto de vista físico.
A proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada semanal de trabalho de 44 para 36 horas é do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho.
Na primeira audiência, antes da votação do novo Código Eleitoral, a Comissão de Constituição e Justiça discutiu a redução das cotas das candidaturas das mulheres. O relator do texto defende que o novo Código Eleitoral pode aumentar o número de mulheres eleitas. Repórter César Mendes.
O projeto determina a reserva de 20% das cadeiras nos legislativos para mulheres, mas cai a pena para partidos que não cumprem os limites máximo e mínimo de candidaturas por sexo, hoje de 70% e 30%. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, alertou que o único dos três poderes que nunca foi presidido por uma mulher é o legislativo. Para Marilda Silveira, pesquisadora da UFMG, é preciso eleger mais mulheres e espelhar a diversidade da população. O relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, disse que as tentativas de mudar regras eleitorais para aumentar a representação feminina só deram resultado quando o Supremo Tribunal Federal obrigou a destinação de 30% dos recursos para as candidaturas de mulheres.
Reserva de candidaturas, obrigatoriedade de candidaturas femininas não elege deputadas. Obrigatoriedade de recursos elege sim.
Além de manter a destinação dos recursos, o relator do projeto quer que os fundos eleitoral e partidário contem em dobro os votos em candidaturas femininas e os mandatos de mulheres.
E a Comissão de Segurança Pública aprovou o porte de arma de fogo para advogados no país. Pelo texto, será necessário comprovar o exercício da profissão, além de aptidão técnica e psicológica, e não ter antecedentes criminais. Agora, a proposta será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Repórter Marcela Cunha.
O projeto do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, autoriza o porte de arma para advogados em todo o território nacional, para defesa pessoal. Segundo Flávio, esses profissionais podem ser alvo de vingança pelo cliente ou pela parte contrária na ação. Na prática, o texto acaba com a atual exigência de que um delegado da Polícia Federal reconheça a necessidade do porte, o que pode levar à subjetividade na análise dos pedidos. Mas o relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, lembrou que os advogados vão precisar preencher os mesmos requisitos exigidos a qualquer um que possua o porte de armas.
Não está fazendo liberação indiscriminada. A necessidade fica demonstrada pela comprovação da efetiva atividade como advogado. Então não é só o registro da OAB, propriamente dito. Tem que ter a clareza de tudo e os demais requisitos, capacidade técnica, capacidade psicológica, idoneidade, tudo isso vai continuar sendo exigido normalmente. Então acho que é um projeto razoável.
Alessandro acatou emendas para proibir o ingresso com armas de fogo em locais sensíveis, como julgamentos e audiências, e para que o porte seja concedido apenas aos advogados que comprovem o exercício regular da advocacia.
E o Senado aprovou a inclusão do direito ao saneamento básico na Constituição. Um levantamento do Instituto Trata Brasil mostra que 100 milhões de cidadãos ainda não têm acesso ao serviço de coleta de esgoto. Repórter Pedro Pince.
A proposta de emenda à Constituição reconhece o acesso ao saneamento básico como um direito social, assim como a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a alimentação, a previdência social e a segurança, já garantidos na Carta. O relator da proposta, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, lembrou que o reconhecimento do saneamento como direito básico na Constituição vai aumentar a responsabilidade do poder público em implementar políticas que garantam o acesso à água e esgoto para toda a população.
O saneamento dialoga profundamente com ser cidadão de primeira ou não ser cidadão. Porque se a gente for analisar, quem pode tem saneamento, quem é mais pobre tem menos acesso ao saneamento. Portanto, a gente iguala perante a este país, a esta nação, todos os brasileiros, quando a gente define que o saneamento é um direito de cidadania.
O texto, de autoria do senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, segue agora para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Avança a proposta que protege as pessoas com deficiência de estelionato.
Comissão do Esporte aprova relatório sobre a modernização do futebol.
Deputados relacionam projeto de segurança com anistia 8 de janeiro.
Boa noite. A Câmara recebeu nesta terça-feira a proposta do governo que estabelece novas diretrizes sobre segurança pública. O delegado Paulo Belinski, do PL de São Paulo, avalia que a PEC, ao incluir as guardas civis municipais como órgãos de segurança, cria limitações injustificáveis.
Segundo o delegado Paulo Belinski, a proposta restringe a atuação das GCM apenas em áreas urbanas, deixando zonas rurais sem policiamento ostensivo. Na visão do parlamentar, a Câmara deve corrigir esse erro em favor da proteção de todos.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica a PEC da segurança apresentada pelo governo federal. Em seu entendimento, a proposta é uma tentativa autoritária de centralizar o controle da segurança pública, enfraquecendo as autoridades dos estados.
Luiz Lima opina que a proposta remete a modelos fracassados de países como o México e a Venezuela, ignora a diversidade regional do Brasil e ameaça transformar o aparato policial em um instrumento de poder político. Ele defende que o Congresso rejeite a proposta.
Tadeu Venelli, do PT do Paraná, critica o projeto da anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Em seu entendimento, a proposta visa apagar os crimes cometidos contra a democracia, beneficiando o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados.
Para Coronel Assis, do União de Mato Grosso, o verdadeiro ataque ao Estado Democrático de Direito parte das facções criminosas e não daqueles que se envolveram nos atos de 8 de janeiro de 2023. Ele aponta que dezenas de grupos impõem terror em comunidades de todo o país.
Coronel Assis questiona a seletividade das punições de integrantes de facções e critica o que considera a omissão do governo federal no combate ao crime organizado. Ele também avalia que cabe ao parlamento decidir sobre a anistia aos que participaram do 8 de janeiro e não ao Poder Judiciário.
Pastor Marco Feliciano, do PR de São Paulo, afirma que a aprovação da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 é uma questão humanitária. O deputado argumenta que muitos dos presentes nas manifestações buscavam apenas expressar sua indignação de forma pacífica.
Raimundo, do PT do Rio de Janeiro, rejeita a proposta de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Ele defende que os participantes das manifestações atentaram contra a democracia e afirma que a justiça é uma forma de preservar os marcos legais e a convivência em sociedade.
Pedro Aihara, do PRD de Minas Gerais, defende a valorização dos profissionais da segurança pública com reajustes salariais e benefícios fiscais para militares estaduais. Ele vê a medida como essencial para corrigir desigualdades históricas e garantir melhores condições de trabalho.
O deputado também reforça a urgência de políticas que fortaleçam a segurança pública, como a aprovação de propostas que garantam recursos e isenções. Pedro Aihara afirma que a mobilização da categoria é fundamental para pressionar o Congresso a aprovar medidas nesse sentido.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, fala sobre a importância da PEC da Segurança Pública, que busca fortalecer a cooperação entre União, estados e municípios no combate ao crime. Ele explica que a ideia é integrar as forças policiais
sociais e melhorar o compartilhamento de informações.
Pedro Kizai conta que a proposta visa a criação de um sistema único de segurança pública para diferentes regiões do país. Segundo ele, isso vai permitir uma articulação mais eficaz entre polícias militares, civis federais e guardas municipais.
Presidência.
O presidente da Câmara diz que aprimoramento da segurança pública é prioridade.
O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou o evento em São Paulo em que Hugo Mota falou sobre a proposta de emenda à Constituição que reorganiza o sistema de segurança pública brasileiro, encaminhada ao Congresso pelo Poder Executivo.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que é preciso enfrentar o problema da segurança pública e ressaltou que o tema é a grande preocupação da sociedade brasileira. Para Mota, é preciso discutir qual modelo de segurança pública deve ser implantado para enfrentar o poder organizado das facções criminosas. Mota falou sobre o assunto em evento da Associação Comercial de São Paulo.
Nós excepcionalizamos gastos para tudo. Por que é que não vamos excepcionalizar gastos para tratar a segurança? O cidadão quer a solução para o momento e poder discutir o problema de fato, e aí uma grande cooperação nacional, eu penso que nós conseguiríamos sim dar uma resposta. Porque se o Estado for para cima, com os instrumentos que nós temos, com o grau de inteligência hoje que é possível se estabelecer, com o cruzamento de informações, conhecendo os problemas, atacando em cima mesmo de onde está ali o financiamento, indo para cima das atividades hoje que maqueiam a lavagem de dinheiro do narcotráfico, eu duvido que não se resolva o problema.
Hugo Mota defendeu a pacificação nacional para enfrentar a radicalização política no país. Segundo ele, a pauta da anistia é uma manifestação válida, mas não é se distanciando das instituições que o Brasil vai encontrar a saída para os problemas. Mota pontuou que é preciso, no entanto, sensibilidade para corrigir algum exagero que esteja acontecendo em relação às penas dos envolvidos nos atos de vandalismo em 8 de janeiro. E também defendeu responsabilidade para não aumentar a crise institucional.
Então, nós não vamos jamais ficar restritos a um só tema, por mais relevante e importante que seja. Vamos levar sempre essa decisão para o colegiado. Vamos conversar com o Senado Federal, que faz parte dessa solução também. A agenda da Câmara precisa ser sintonizada com o Senado, principalmente nesse assunto. E poder conversar com o próprio Poder Judiciário, com o Poder Executivo, para que uma solução de pacificação possa ser dada. Que aumentando uma crise institucional, nós vamos resolver esses problemas. Nós não vamos, definitivamente nós não vamos e nós não embarcaremos nisso.
Hugo Mota também destacou que é preciso aprimorar o sistema político brasileiro a partir de uma mudança no sistema eleitoral. Mota defende o voto distrital misto para que a Câmara dos Deputados seja mais representativa. Pela proposta em andamento na Casa, o eleitor passa a votar diretamente em um candidato para representar seu distrito e também em um partido de sua preferência, unindo os sistemas distrital e o proporcional. Em sua fala, o presidente Hugo Mota também questionou o que chamou de exageros de incentivos fiscais que o país concede a diversos setores da economia. Segundo ele, esses incentivos estão em cerca de 600 bilhões de reais e precisam ser revistos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Justiça.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, menciona o caso de um aluno autista que sofreu ameaças e violência psicológica em uma escola municipal de Goiás. Segundo o deputado, houve omissão das autoridades locais, incluindo a Secretaria de Educação e a Delegacia de Polícia.
Luiz Couto também cita o caso em que uma criança autista foi agredida por um professor de capoeira. Ele faz um apelo por mais inclusão, respeito e responsabilidade do poder público diante das demandas das crianças com transtorno do espectro autista.
Direitos Humanos.
Comissão aprova projeto que prevê ação penal pública em estelionato contra pessoa com deficiência intelectual ou sensorial. Mais informações com a repórter Maria Neves.
Aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados, projeto de lei do Senado obriga o Ministério Público a iniciar ação penal no caso de crime de estelionato cometido contra pessoa com deficiência intelectual ou sensorial. Assim como o Código Penal já exige para pessoas com deficiência mental, nesse caso, o processo deve ser aberto, mesmo que a vítima não denuncie. O projeto original do Senado obriga o Ministério Público a abrir processo no caso de estelionato contra pessoa com qualquer tipo de deficiência. A relatora na Câmara, a deputada Maria Rosas, do Republicanos Paulista, no entanto, entendeu que seria melhor restringir a abrangência da proposta. Na opinião da parlamentar, a ação incondicionada só se justifica se a deficiência estiver diretamente relacionada à incapacidade de perceber a fraude ou de representar contra o criminoso, como seria o caso com as deficiências de natureza mental, intelectual ou sensorial. Nos demais casos, Maria Rosas defende que a pessoa com deficiência merece tratamento igualitário em relação às demais. Na opinião da deputada, com o aumento das fraudes, é preciso aumentar também a proteção das pessoas mais vulneráveis a golpes.
Nessa era que tem muitos golpes, muitas fraudes, resguardar as pessoas com deficiência é agora uma missão nossa, através da lei, através do Código Penal, fazer com que as pessoas com deficiência tenham também esse direito de ter resguardado a sua forma de agir, porque muitas pessoas que têm deficiência intelectual, que têm alguma deficiência que possa não ter entendimento do que ela está passando, ela ser protegida pela lei.
Maria Rosas argumenta ainda que o risco de incluir todas as deficiências pode ser a estigmatização das pessoas com deficiência física, tornando-as sujeitos menos capazes de manifestarem por si próprios sua vontade em relação à intervenção penal do Estado. Além da vítima com deficiência mental, o Código Penal já determina que o Ministério Público deve iniciar a ação sempre que a vítima de estelionato for a administração pública, pessoas com menos de 18 anos ou mais de 70 anos e pessoa incapaz. Em todos esses casos, a abertura de processo independe de denúncia por parte da vítima. O projeto que prevê ação penal pública em estelionato contra pessoa com deficiência intelectual ou sensorial deverá ser avaliado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Economia.
Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, foi indicado para presidir a comissão especial que vai debater a reforma do imposto de renda. De acordo com o parlamentar, o projeto beneficia mais de 15 milhões de brasileiros e garante alívio financeiro de até R$ 400 por mês às famílias.
Rubens Pereira Júnior ressalta o compromisso do governo com a responsabilidade fiscal ao compensar a isenção com a taxação dos super-ricos. O parlamentar reforça o papel do Congresso em aperfeiçoar a proposta por meio de debates técnicos e audiências públicas.
Merlong Solano, do PT do Piauí, manifesta sua aprovação ao PL proposto pelo governo, que visa isentar do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 mensais e propõe a tributação de lucros e dividendos para rendas mais altas.
O parlamentar acredita que, ao corrigir as distorções do sistema atual, a proposta vai promover uma reforma justa, protegendo os assalariados. Merlong Solano ressalta que a tributação será progressiva, iniciando em 2,5% para rendas acima de R$ 600 mil anuais.
Proposta de Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, inclui o presidente do Banco Central no rol das autoridades que a Câmara e o Senado podem convocar para prestar informações. O deputado explica que a instituição foi retirada do rol após a lei que deu independência ao Banco Central.
Segundo o parlamentar, o Banco Central hoje atua sem a devida fiscalização do Legislativo, mesmo sendo responsável pela taxa de juros e o controle da dívida pública. O parlamentar considera que o Banco Central deve explicações por ter influência direta nas decisões financeiras do país.
Hoje, o Congresso Nacional está proibido de pedir informação ao Banco Central do Brasil. Então, essa correção está sendo colocada, o Banco Central vai voltar a compor o artigo 50 da Constituição Federal, sobretudo ele que fala da fiscalização do sistema financeiro nacional e que define a taxa de juros que o governo federal paga sobre sua dívida pública, que é a Selic, a maior taxa de juro real do mundo.
Transportes.
Leda Borges, do PSDB de Goiás, defende a implementação do veículo leve sobre trilhos, o VLT, como solução para a mobilidade urbana no entorno do Distrito Federal. A deputada ressalta que mais de 1,5 milhão de pessoas enfrentam diariamente dificuldades para se deslocar na região.
Leda Borges também aponta que o sistema ferroviário existente facilita a execução do projeto a cargo da Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Ela ainda destaca que já há consenso entre o governo federal e os governos locais sobre a proposta, além de orçamento de 308 milhões de reais.
Estamos diante de um novo capítulo, porque agora temos orçamento, recurso, vontade política e a CBTU está pronta para executar e operar esse serviço. O VLT não pode mais ser tratado como promessa ou intenção. Ele deve ser uma prioridade absoluta na agenda do governo e desta casa.
Luiz Fernando Vampiro, do MDB, lamenta mais um grave acidente na BR-101, em Palhoça, na Grande Florianópolis. De acordo com o parlamentar, o isolamento da rodovia por mais de 14 horas expôs o descaso com a infraestrutura federal em Santa Catarina.
Luiz Fernando Vampiro alerta que só em abril de 2024, o bloqueio da BR causou um prejuízo de 2 bilhões e 500 milhões de reais para a economia da região. Segundo ele, além de afetar a mobilidade do estado, a situação gera riscos a quem trafega na rodovia.
Meio ambiente.
Clodoaldo Magalhães, do PV, alerta para os impactos ambientais da expansão de monoculturas na Chapada do Araripe, no sertão de Pernambuco. Ele afirma que o desmatamento e o uso excessivo de agrotóxicos ameaçam a biodiversidade e prejudicam comunidades que dependem da caatinga.
Clodoaldo Magalhães também denuncia a desigualdade no acesso à regularização fundiária, com pequenos agricultores sendo penalizados enquanto grandes produtores recebem licenças com facilidade. Ele defende a adoção de ações públicas que unam preservação ambiental e justiça social.
Desenvolvimento Regional.
Charles Fernandes, do PSD, celebra o aniversário de emancipação política de municípios do sudoeste da Bahia e cumprimenta as administrações, lideranças e a população das cidades de Matina, Sebastião Laranjeiras, Pindaí, Malhada, Caetité, Dom Basílio e Cordeiros.
Charles Fernandes destaca as festividades nas quais esteve presente, reforçando as comemorações que uniram esportes, cultura e cidadania no último fim de semana.
Saúde.
O governo da Bahia deu início ao processo licitatório para a construção do Hospital Universitário de Paulo Afonso. Bacelar do PV acredita que os 160 leitos da nova unidade, além de beneficiarem o estado, vão atender demandas de Pernambuco, Alagoas e Sergipe.
Com investimento previsto de 150 milhões de reais, Bacelar considera que o hospital será um marco para a formação médica, pesquisa e atendimento de saúde. Na opinião do parlamentar, a iniciativa só foi possível com o apoio do governo federal.
Anderson Pinto, do MDB do Pará, defende o projeto que torna obrigatória pelo SUS a cirurgia reparadora de lábio leporino e fenda palatina. O deputado argumenta que a medida beneficia pessoas que são historicamente discriminadas.
Anderson Pinto relata a situação de pessoas que sofrem com essa condição e elogia iniciativas como a Operação Sorriso, que realiza atendimentos gratuitos em Santarém. Ele também anuncia a criação de um centro de referência da fissura lábio-palatina no oeste do Pará.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, alerta para o avanço do diabetes no Brasil, que já ocupa a sexta posição no ranking mundial da doença. Ele defende a necessidade de fortalecer a atenção primária, garantir acesso a medicamentos e promover hábitos saudáveis.
Dr. Zacarias Calil enfatiza que o diabetes pode causar complicações graves, como cegueira, insuficiência renal e problemas cardíacos. Ele reforça seu compromisso com políticas públicas de prevenção e convoca a sociedade e gestores a se unirem no combate à doença.
Esporte.
Comissão do Esporte aprova relatório sobre modernização do futebol. Saiba mais detalhes com a repórter Silvia Munhato.
A Comissão do Esporte aprovou o relatório da Subcomissão da Modernização do Futebol, elaborado pelo deputado Bandeira de Mello, do PSB do Rio de Janeiro. O deputado recomendou a apresentação de um projeto de lei que dê prioridade às organizações esportivas formadoras de atletas no recebimento de recursos públicos.
É um projeto de lei que pretende valorizar a condição de clube formador de atletas. Tem gente que não sabe que nem todo clube que forma atletas tem certificado de clube formador. Eu, por exemplo, quando assumi o Flamengo não tinha. E foi uma das primeiras vitórias que nós conseguimos, foi essa obtenção do certificado.
A ideia principal é incentivar que mais clubes de futebol preencham os requisitos protetivos a crianças e adolescentes, determinados em lei de 2023. Bandeira de Melo também sugeriu a manutenção dos trabalhos da subcomissão e afirmou que quer colocar em debate, nos próximos meses, temas como a governança do futebol brasileiro, igualdade de condições financeiras entre os clubes e eventuais aprimoramentos da SAF, Sociedade Anônima do Futebol. A prorrogação dos trabalhos da subcomissão não foi deliberada pela comissão por causa da obstrução das atividades legislativas feita pelo PL. O partido quer votar em plenário o projeto que concede anistia a todos que participaram ou apoiaram as manifestações do 8 de janeiro de 2023. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Ciência e tecnologia.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, apresenta projeto para regulamentar o uso da inteligência artificial na administração pública. O objetivo, segundo ele, é modernizar a gestão e agilizar processos, reduzindo filas e melhorando o atendimento aos cidadãos.
No entanto, o deputado alerta que a inteligência artificial deve ser utilizada com transparência e sem substituir a tomada de decisão dos servidores. Dessa forma, segundo Hildo Rocha, seria possível evitar a discriminação e assegurar um uso ético da tecnologia.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.